Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre o pensamento liminar. Se você é como eu, ao ver o título desse livro, pensou: mas que raios é pensamento liminar, gente? Estranho. Não fazia muito sentido, não. Eu até fui olhar no dicionário para ver se a minha tradução estava correta, porque o título original do livro é Liminal Thinking: Create the Change You Want by Changing the Way You Think, que numa tradução livre seria pensamento liminar. Cria a mudança que você quer mudando a maneira como você pensa, do Dave Gray, que é o autor, né? Pois é, mas esse liminal, a tradução de liminal é liminar mesmo. E aí eu fiquei bem intrigada com isso, porque eu achei essa pérola num sebo e o título me chamou muito a atenção, até porque o volume é muito bem diagramado. Eu descobri que o background do autor é design. Então o livro é bem estruturado, bem organizado, bem diagramado. Aí fazer o quê, né? Tive que levar para casa, não teve outro jeito. Bom, o Dave sabe que a palavra liminar não faz parte do nosso dia a dia. E ele já nos esclarece logo no prefácio, onde ele conta a história de como o livro surgiu. Aí o Dave fala de um livro sobre visualização de ideias que ele leu há alguns anos e acabou ficando amigo do autor que ele conheceu por meio do Google, enviando um e-mail sem muita esperança de resposta. Aí o cara respondeu. E a relação se tornou tão próxima que as ideias nascidas das conversas deram origem a essa obra e ao termo que Dave cunhou para descrever Kurt Hanks, que é o autor amigo dele, né? Porque mais do que designer e visual thinker, o Kurt é um pensador liminar. Interessante isso. Então, não é a primeira vez que eu vejo duas pessoas conversando, ficando amigas. Conseguem desenvolver uma ideia a ponto de ela se transformar num livro. Eu mesma tenho essa experiência com o Alberto Costa, que é um consultor. A gente tinha o que a gente chamava de conversas despretensiosas em cafés, e a gente acabou escrevendo o Atitude Pro Liderança, que é um livro que eu gosto muito, que está para download grátis, inclusive no meu site. Vou colocar o link aí no, na descrição do episódio, quem tiver interesse. Mas enfim, tudo tem um limite. E é disso que nós vamos falar aqui. Então vamos ao termo propriamente dito. E não surpreendentemente, né, como a origem de toda a ideia foi um livro sobre visualização de ideias, o autor também ilustra e desenha para tornar o conceito mais claro, coisa que eu não vou fazer aqui, né, porque é um podcast, não tem como desenhar. Então, resumindo, vamos lá. Pensamento liminar é uma maneira de ver o mundo e você mesmo além dos limites. Por quê? Porque liminar significa no limite, na fronteira, na margem, ou seja, no espaço que não é dentro e nem fora. Então, a maioria dos nossos limites, como o autor diz, é apenas ficcional. Eles nos dão estrutura e fazem a gente se sentir confortável. Mas a grande sacada é que esses limites não precisam ser fixos, eles podem ser mudados. E aí, o autor advoga que as verdadeiras mudanças acontecem quando a gente atinge a fronteira, a borda entre o conhecido e o desconhecido, entre o familiar e o diferente, entre o velho e o novo hábito, entre o passado e o futuro. Eu gostei dessa metáfora. E aí, ele ainda fala mais que alguns papéis são fronteiriços por definição. Por exemplo, um coach, ele é parte do time, mas também não é. Um consultor é e não é parte da empresa. Um professor é parte da classe, mas também não é. Todas essas funções liminares que estão na borda, no limite, elas estão associadas à mudança e ao crescimento. Envolvem trocas, quebras e choques. Transcendem eles mesmos os limites. Então, isso que eu achei muito interessante, que essas funções, elas transcendem os limites, porque elas estão na borda, elas não estão nem dentro e nem fora. Elas são dentro e fora ao mesmo tempo, como uma liminar, como uma fronteira. E aí, a gente tem momentos liminares o tempo todo. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, mas a alma ainda não voltou para o corpo. É, esse exemplo o autor não deu, né? Mas eu não consegui resistir. Ou então, quando a gente está indo dormir, está meio com sono, mas ainda não está dormindo, também não está acordado. São momentos liminares que a gente está nas fronteiras. E olha só, e quando a gente está também em estado de flow, que isso o autor não cita, mas eu lembrei muito de um livro chamado Flow, que eu vou também deixar o link aqui para quem tiver interesse, que é muito bacana, que fala sobre esse estado da mente, que a gente está consciente e inconsciente ao mesmo tempo, que é quando a gente está relaxado e aberto a possibilidades. E a gente está no auge do potencial criativo quando a gente está nesse estado de flow. Mas esse flow aqui é por minha conta, tá, gente? Ele não fala nada de flow, não. Eu é que estou viajando aqui. Ele fala só de momentos liminares ou limítrofes do nosso dia a dia. Bom, a ideia por trás do pensamento liminar é que existem limites ou portas de oportunidades ao nosso redor o tempo todo. Mas, basicamente, elas são invisíveis porque estamos focados em outras coisas. Então, a ideia do livro é ajudar a nós, leitores, enxergar e destravar essas portas. E uau! Sem o uso de substâncias entorpecentes? Como resistir, né? Vamos lá! Então, vamos ver como é que a gente faz para chegar nesse estágio. Então, o David, ele divide o livro em duas partes principais. A primeira fala sobre como as nossas crenças moldam tudo. E a segunda fala sobre o que que a gente faz a esse respeito. Então vamos primeiro na primeira parte aí, que fala sobre as nossas crenças. Então, usando as palavras do autor, crenças são modelos. Crenças parecem representações perfeitas do mundo, mas de fato são modelos imperfeitos para navegar uma realidade complexa, multidimensional e desconhecida. Eu vou simplificar com as minhas próprias palavras, que seria: crenças são modelos mentais que a gente constrói para nos ajudar a dar conta que é viver, que viver é uma coisa difícil e complicada. Então a gente tem modelos mentais para a gente se proteger, para a gente tentar pertencer, para a gente dar conta mesmo. Então, ele fala também sobre a diferença entre a percepção e a realidade. E aí, isso aí a gente já viu bastante, já foi amplamente discutida essa diferença entre percepção e realidade em vários livros de neurociência. Eu recomendaria especialmente o Deviate, do Bilotto, que está resenhado aqui também no Minha Estante Colorida. Então, eu vou colocar o link também desse livro aí para quem tiver interesse na descrição do episódio. Descrição do episódio vai estar cheio de link. E aí, ele cita, nesse capítulo, uma frase do Alfred Korzybski, que eu não sei quem é. Mas essa frase é ótima, porque mapa não é território. Ele está querendo dizer que percepção não é a realidade. É só o que a gente está vendo, não necessariamente é a realidade. Pode ser só uma leitura da realidade. É só a nossa percepção da realidade. Então, toda essa primeira parte fala das relações entre as nossas experiências e a nossa percepção e a realidade. E principalmente como as coisas que acreditamos ser óbvias estão construídas sobre crenças, julgamentos, teorias e a nossa atenção sobre alguma experiência individual nossa. E eu achei muito legal, porque ninguém tinha desenhado isso tão claramente e faz todo sentido. Ele realmente, literalmente, desenha lá a estrutura, como é que a gente constrói a nossa realidade, né? Baseada em muita coisa, baseada em crenças, em julgamentos, em teorias, em experiências pessoais, tudo muito contaminado, né? Não tem nada assim independente, nada que não esteja tendendo para algum lado que a gente queira que tenda. E aí ele fala também sobre como as crenças criam os nossos desejos e moldam as nossas ações, e como as nossas crenças criam um mundo compartilhado com outras pessoas e possibilitam que a gente viva em sociedade. Seja de maneira colaborativa ou não, porque dependendo das nossas crenças, isso pode ajudar a construir ou destruir, né? Guerra é uma crença, né? Que você compartilha com outras pessoas, por exemplo. Bem, e as nossas crenças são ferramentas de pensamento e provêm regras para as nossas ações, mas elas também criam pontos cegos para outras possibilidades. Isso acontece porque as crenças são autodefensivas, senão elas não sobrevivem, né? Então, elas existem numa bolha lógica que protege a identidade e a autoestima da gente. proteger as nossas crenças, então acaba se tornando uma questão de sobrevivência. Por isso que é tão difícil mudá-las. Daí a gente faz o quê, né? Se a gente está aqui agarrado na nossa bolha, protegido pelas nossas crenças, moldando a nossa visão do mundo para ele caber dentro das nossas crenças, o que que a gente faz para chegar nos limites e tentar abrir outras portas? Bom, o autor é um sujeito muito prático e didático, então ele organizou 9 práticas que ajudam a gente a minimizar a distorção da realidade causada pela nossa bolha de crenças. Observe que é minimizar a distorção, a gente não consegue eliminar totalmente porque a gente não consegue se desprender de todas as nossas crenças, né? Sempre a gente vai estar contaminado com alguma que outra ali, a gente não é. Inclusive, a primeira prática é justamente essa: assumir que nós não somos tão objetivos quanto gostaríamos. Se você é parte do sistema que quer mudar, então você também é parte do problema e tem que admitir isso. A outra coisa. Esvazie o seu copo, que é a segunda prática. Você não pode aprender coisas novas sem deixar para trás coisas antigas. Então pare, olhe, ouça e suspenda o julgamento. A terceira prática seria criar um espaço seguro. Se você não entender as necessidades mais fundamentais e profundas, nada mais vai importar. As pessoas não vão revelar as suas urgências mais internas se elas não se sentirem seguras, respeitadas e aceitas. É claro que ele é um consultor de empresas, né? Então ele fala isso no contexto de empresas, mas a gente pode aplicar para outros ambientes também. A quarta prática que ele recomenda é triangule e valide. Busque situações com o máximo de pontos de vista possíveis. Considere a possibilidade de que crenças aparentemente contraditórias serem válidas. A gente não, essa crença que não vale, eu vou cortar, não vou considerar, mas às vezes a gente pode fazer um exercício de considerar essas crenças como sendo válidas para ampliar a nossa visão. Então, se alguma coisa não faz sentido, é porque tem alguma informação faltando. Para cada um dessas práticas, ele dá exemplos, conta histórias corporativas, ele fala bastante coisa, principalmente histórias, né? Então, eu estou fazendo só um resumo bem resumido. A quinta prática é faça perguntas. Tente entender os sonhos, esperanças e frustrações das pessoas. Conecte-se com as pessoas para criar novas oportunidades. A gente vive rodeado de pessoas. Não tem como, se a gente não se conectar a elas, a gente não tem como construir nada. Ninguém faz nada sozinho, né? A sexta prática é interrompa rotinas, porque muitas crenças são partes de rotinas que rodam no piloto automático. Então você não está com senso crítico quando você pratica essa rotina. Então a gente tem que pensar a respeito se a gente não está indo só no piloto automático e fechando todas as portas disponíveis porque é só aquela que a gente conhece, só aquele caminho. Sétima prática, imagine ações como se fosse aqui e agora. Então você pode imaginar o que que aconteceria se você tomasse alguma atitude mesmo sem tomá-la. Isso aí é o que o pessoal do futurismo faz direto, né? O forecasting, onde você consegue extrapolar os sinais que estão acontecendo agora, ou as decisões que você vai tomar agora, você extrapola e vê como é que elas podem se desdobrar no futuro. Isso é um exercício muito bom, extremamente bom imaginar ações, o que que aconteceria se você fizesse essa ação e como que ela poderia se desdobrar. Então dá para extrapolar bastante aqui para o futurist thinking, que é uma área do conhecimento que ele não fala, mas que também poderia se considerar. Depois, a oitava prática é conte histórias que façam sentido. Se você der às pessoas apenas fatos, sem um contexto, elas vão interpretá-los de acordo com as suas próprias crenças. O que promove a mudança no sistema de crenças não são fatos, são histórias. Então, para que as pessoas possam abraçar outras crenças, ou elas possam ampliar, ou elas possam até descartar algumas crenças antigas delas que não valem mais agora. Mas a gente precisa fazer isso com histórias, não com dados, não somente com fatos. A nona e última prática é evolua. Se você está aberto para como a mudança pode afetar a sua personalidade, as chances de conseguir objetivos são maiores. Então, para mudar o mundo, é preciso primeiro querer mudar a si mesmo, não sair querendo mudar todo mundo menos eu. Então, a gente tem que estar disposto a quebrar algumas crenças que a gente tem, algumas certezas que a gente tem, para que a gente possa acessar novas possibilidades. Então, como eu falei, para cada prática dessa, ele dá exemplos, ele faz exercícios, é bem didático, é como uma aula. Esse livro é bem organizado mesmo, ele tem um glossário de termos, ele tem um finalzinho aqui, tem vários exercícios que você pode fazer, as práticas. A lista de caracteres de caracteres, né, que você pode ter para exercitar. Então, nossa, tem um monte de coisas aqui que a gente pode ver nesse livro, porque ele é bem didático mesmo, é praticamente uma apostila, mas bem estruturada, né? Ele não é muito grande, tem menos de 200 páginas. Mas aí, em resumo, eu achei o livro bem objetivo, apesar de bastante superficial. Porque é tipo um manual de como fazer, mas não explica o porquê nem como funciona. Tem questões que não foram levadas em consideração, por exemplo, como as motivações de cada pessoa para não querer abrir mão das crenças, o seu histórico e o seu contexto. É meio que aquele negócio de autoajuda, sabe? Quem quer consegue, quando a gente sabe que não é tão simples. Então ele fala de muitos termos aqui que poderiam ser mais aprofundados, como percepção, como o próprio conceito de crença. Que tem muito livro de neurociência, por exemplo, que podia ajudar a aprofundar mais, esse assunto, mas que ele largou assim meio, eu achei superficial. Mas quem sou eu, né? Para julgar, já julgando. É pelo menos a minha avaliação que eu faço do livro, porque eu já tinha lido muita outra coisa a respeito de crenças e de percepção. Então a gente acaba meio que comparando um conteúdo com outro. Mas eu gostei da ideia de tentar encontrar as bordas. E os limites, porque eu adoro metáforas. Eu achei muito bacana da parte dele essa metáfora do pensamento liminar, que é o que você tentar encontrar quais são as bordas, quais são os limites, qual é o limite entre o dentro e o fora para você tentar estourar a sua bolha. E mesmo dizendo o óbvio, sendo que o próprio autor explicou que o óbvio vem carregado pelas crenças, eu achei o livro bem útil. E reconhecendo que o que eu achei óbvio não é óbvio, porque ele está carregado das minhas crenças, dos meus julgamentos e das minhas experiências pessoais, né? Então, não é tão óbvio assim. Pelo menos não é óbvio para todo mundo, igualmente, né? Então, o autor é conhecido no Brasil pelo seu best-seller, o outro best-seller que ele tem, que se chama Game Storming, que está na minha pilha para resenhar, minha pilha está gigante, cada vez aumenta mais, mas Liminal Thinking ainda não tem tradução para o português. Então, se você quiser ou puder ler na versão original em inglês, eu vou colocar o link para a Amazon do Brasil. Mas eu achei o livro bacaninha, bem, bem legal. Achei útil, ele é curto, ele é bem estruturado. Ele não é muito aprofundado, mas a gente pode se aprofundar com outros livros que falam também sobre o tema. Eu achei ele bem prático, assim, para uma consultoria, né? Para alguém quiser aplicar dentro da empresa ou na sua vida, ou enfim, nas suas práticas do dia a dia. Tá ok? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender o que é liminal thinking e que tenha ajudado de alguma maneira, que tenha sido útil. Para mim, o mais legal foi a metáfora mesmo dos limites e das bordas da nossa bolha. E até o próximo episódio, sempre lembrando que você tem, apesar de a gente estar em todos os agregadores de podcast, a gente tem um site próprio que se chama minhaestantecolorida.com e também lembrando que todos os episódios têm o seu texto escrito para quem prefere ler em vez de ouvir. Então é só acessar lá na descrição do episódio que também vai ter o link para o texto escrito. E no minhaestantecolorida.com você pode procurar outros livros que você queira, porque lá está organizado de uma maneira bem melhor do que está nos agregadores, porque lá você tem tags, dá para selecionar por tema, por assunto, por autor, enfim, com um buscador mais eficiente, né? Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!